Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia para você. O programa fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br, no podcast. Se você se identifica com essa proposta, então compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é a resposta da Codeca em relação ao problema do lixo após as enxurradas. O diretor de operações da Codeca, Ângelo Barcarolo, falou sobre o assunto. Barcarolo, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Beverly. Bom dia a você, especialmente aos seus ouvintes aí e à comunidade caxiense.
Barcarolo, primeiro agradecer, né, a disponibilidade em dar resposta a essa situação. A gente sabe que o sistema de containerização em Caxias do Sul, já de longa data, não é um ano nem dois, ele vem sendo avaliado, reavaliado, talvez não seja o melhor modelo, né, por isso que também não avançou para todas as áreas de Caxias do Sul. E tem essa questão dos resíduos, da questão dos recicláveis. As enchentes do ano passado mostraram que a questão dos lixos é muito importante, porque elas entram nas galerias, nos bueiros, na questão das galerias de esgoto, rompem tudo, então é um gasto redobrado, sem contar que a gente já paga uma taxa de coleta, que é o que a gente paga para a prefeitura a partir, né, do trabalho da Codeca, e é um custo alto para um serviço que lá no final ele não está sendo eficiente. Barcarolo, o que dizer sobre as demandas? Eu te passei já o áudio, né, do Thiago ontem, para você ter uma noção do que era a reclamação. 70 toneladas de resíduos chegaram à cooperativa na segunda-feira e, segundo o que ele nos falou, 50% não deu para aproveitar, ou seja, voltou para o aterro sanitário, mesmo sendo materiais que inicialmente eram recicláveis.
Bom, primeiro, Beverly, é importante a participação do Thiago aí, né, junto às cooperativas recicladoras, que exercem, dentro da cadeia do lixo, um papel preponderante e fundamental. Dito isso, é importante nós fazermos uma breve avaliação, né, informar que o Plano Municipal de Gestão Integrada de resíduos sólidos, né, o PMGIRS, né, compete a SEMA e demais órgãos, né, dos eixos de saneamento que compreendem a cidade, né? Nós estamos aqui falando do eixo de resíduos sólidos, né? A Codeca, por si, ela é contratada, ela faz parte do contexto, ela é contratada pelo município por meio da Secretaria Municipal de meio ambiente, né, e presta o serviço tanto na parte de coleta como na limpeza, né, capina, roçada, e também temos a extensão de obras, né, de manutenção junto ao Departamento de Construção Civil. O que nós temos que entender, né, e são desafios, não só Caxias não é uma ilha, né, mas da grande maioria das cidades, se não todas, é sim a segregação do material, né? A educação ambiental, que ela precisa estar presente no dia a dia das pessoas, não só nas escolas, né? Não só junto às crianças, tá? E o município tem buscado num projeto em conjunto, SEMA, Codeca, Secretaria Municipal de Educação, SAMAI e outras secretarias, estamos trabalhando num projeto macro de educação ambiental, mas uma educação ambiental mais profunda, que vai além da escola. Só para teres dados aqui, nós temos problemas em várias situações, principalmente em Caxias do Sul, a questão dos lixões clandestinos, irregulares, né? Veja que esses lixões, eles se perpetuam ao longo do tempo, mesmo em áreas onde nós temos a coleta regular de lixo. Isso é um absurdo. Isto é um paradigma que nós vamos ter que enfrentar. Eu nem diria um paradigma, é um grande problema a ser superado por Caxias do Sul, o combate clandestino, né, na questão do lixo que é dejetado junto às APPs, junto aos recursos hídricos e junto ao meio ambiente.
Claro. Para Carol, obviamente precisa de conscientização, essa cultura não é uma coisa que se forma de um dia para o outro, mas a gente precisa de celeridade, porque as demandas, né, dos desafios climáticos, elas não dá para a gente esperar fazer muitas campanhas, precisa de atitudes bem concretas, além disso tudo que você já falou. Uma delas, uma demanda que a Associação de Recicladores e o próprio presidente da cooperativa, o Thiago Pavelski, propõe, é que haja a instalação de mais ecopontos, além desse que tem na Deca aí para recolhimento de madeira, de móveis, porque isso acaba indo parar lá também no seletivo, né, no container amarelo. E outra é um container maior com possibilidade de fechamento, porque além da contaminação, muitas vezes, da própria separação indevida, aquilo tudo molhado piora a situação. Porque mesmo quando ele está mal separado, mas seco, ainda tem uma solução, mas molhado aí ficou totalmente sem possibilidade. Isso é uma, digamos assim, uma discussão dentro da Codeca, alguma situação para avançar nessa melhora, digamos assim, do sistema de containerização para o seletivo?
Sim, na verdade esse trabalho ele está sendo entabulado pela SEMA em consonância com a Codeca, tá? Veja bem, como para o ouvinte, né, frisar bem e entender, compete à Secretaria Municipal do Meio Ambiente a política em relação ambiental em relação aos resíduos dentro do município de Caxias do Sul. Tá? O prefeito Adiló e o vice Nespo, né, Caxias, nós estamos buscando alternativas viáveis, tecnológicas, né, na cadeia do lixo. Por determinação do prefeito, né, já formatamos um grupo e as recicladoras fazem parte deste processo. Tá? Estamos buscando alternativas para quê? Para nós diminuirmos a incidência, reciclarmos mais e diminuirmos a incidência de levarmos lixo para o aterro sanitário, né? CTR Rincão das Flores. Né? Então, este é um desafio, juntamente com inovações na parte de coleta na cidade de Caxias do Sul. Veja bem, em 2007 iniciou a containerização, né? E olha, e funcionando muito bem, é um projeto ousado à época que está se perdurando até o momento, né? Tanto a coleta manual como a coleta mecanizada. Nós temos em torno hoje de 45% da cidade containerizada. Tá? Se você me perguntar a minha visão de como nós podemos prosseguir nisso, não resta dúvida que Caxias precisa, na minha visão e no meu entendimento, é containerizar as demais áreas da cidade. Tá? Buscando o quê? Tratarmos a cadeia do lixo, né? Diminuir a incidência, volto a frisar, diminuir a incidência do que está sendo levado hoje para o Rincão, CTR Rincão das Flores. A questão dos ecopontos, evidente, nós temos o ecoponto aqui nas dependências da Codeca. Recentemente, nós abrimos um ponto, a SEMA abriu um ponto junto às dependências, à sede, da secretaria. Nós estamos trabalhando juntamente com a SEMA em outros pontos da cidade, porque no recolhimento de eletroeletrônicos e de móveis. Além de termos à disposição da população, mediante agendamento, aqui pelo nosso número que eu já vou informar a população, 3224-8000, sob agendamento, né, aquela pessoa que tem eletroeletrônicos e ou móveis à disposição para descarte, que faça o contato e agende, sob demanda. Também estamos buscando alternativas de tornar um bota-fora permanente na cidade. Isso ainda está em fase de análise, porque toda e qualquer alteração e mudança, ela demanda, além das questões técnicas de viabilidade, demandam investimentos. E nós estamos falando de investimentos vultuosos, né? Se nós partirmos para a questão do restante das cidades a ser containerizada, seja mecanizada, seja pela forma do manual, é evidente que vamos precisar de investimentos vultuosos. Estamos trabalhando também num projeto de roteirização, que é aumentar a eficiência, né? Igualar os setores, baixando o custo para a operação e aumentando a eficiência, né? Isso demanda estudo de quilometragem, estudo de peso, né? do lixo, e a questão da regionalização também interna no município de Caxias do Sul. Então, são todas essas ações que nós entendemos, aliado à questão permanente de educação ambiental, que nós precisamos trabalhar em todas as esferas, né? Tanto da criança na escola, como junto aos condomínios. Nós temos situações em Beverly, em Caxias do Sul, por exemplo, que nós temos problemas com segregações junto a condomínios, né? Então, isto nós precisamos trabalhar. Quando o Tiago fala que ele recebe um produto de má qualidade, e agora, claro, ele pontuou uma situação onde nós tivemos praticamente uma semana de chuvas, nós temos um outro fator que nós precisamos trabalhar e superar, que é a questão da catação, dos catadores, né? Nós temos uma incidência na cidade, e volto a frisar, isso não é somente em Caxias do Sul que acontece, mas nós precisamos buscar um equilíbrio nesta questão da catação. Tá? Por quê? O catador vai buscar a sua sobrevivência, né? Junto aos contêineres. E por si só, muitas vezes, além de, infelizmente é essa a realidade, de sujar a cidade porque ele retira, e aqui eu não estou colocando todo mundo no mesmo barco, tá? Mas é uma realidade que a gente vê pelas ruas de Caxias do Sul. Eles viram os containers, retiram todo o material que está dentro, reaproveitam aquilo que eles entendem, né? Aonde eles oferem uma renda do material, né? E posteriormente esse material fica jogado às ruas, aonde nós temos que ter um trabalho redobrado, né? Com nossas equipes, buscando o quê? Buscando a limpeza, manter a cidade limpa e longe, né? Porque nós estamos tratando de saúde pública, né? Uhum. Então, isto está acontecendo, sim, e nós temos que atacar muito forte para que a gente possa evitar. Consequentemente, quando chove, claro, o container fica aberto. Uhum. Né? Resumindo, o material que o Tiago está se referindo, além de não ter uma segregação, uma separação adequada, ele vai totalmente molhado, úmido lá, evidente que não pode ser aproveitado.
Sempre tem a barreira, né, financeira, a questão do dinheiro para fazer, sei lá, melhorias no sistema de containerização ou outras coisas que você, programas de conscientização de forma mais intensa, né? Tudo isso custa para o município, a gente sabe disso. Então é uma demanda muitas vezes que tem que ser planejada, que leva um tempo. Porém, Barcarolo, nós temos aí na nossa IPTU todos os anos um percentual bem importante do valor de IPTU, da nossa cota, né, de IPTU, que é da taxa de coleta de lixo. Então, a minha pergunta para ti é nesse sentido, né? Eu sei que talvez tu não tenha ainda toda a visão da Codeca, porque tu estavas numa outra autarquia, está chegando ali, mas é um funcionário de carreira, faz muito tempo que está no serviço executivo, né, como servidor, então conhece um pouco as dinâmicas do município. Nós pagamos alto a taxa de coleta para simplesmente coletar esses resíduos, e a gente está entendendo que eles não chegam onde deveriam chegar, e acaba que a gente tem duas entregas, né, que é a do Rincão das Flores, o aterro sanitário, e mais esse que vão para as associações, que a gente paga, mas ele não está sendo efetivo, então não está na hora de avaliar o custo-benefício desse valor que nós estamos pagando entre continuar coletando e, quem sabe, pensar num sistema melhor?
Evidente, Beverly, e isso nós estamos fazendo por determinação do prefeito Adiló e do vice Nesplo. Nós temos um grupo de trabalho estudando toda a cadeia do lixo. Nós precisamos superar metas. Eu digo que nós precisamos avançar ainda mais, e muito, estamos atrasados. Por quê? Nós precisamos transformar todo o lixo, as 420 toneladas dia que nós coletamos hoje, que é a produção de lixo em Caxias do Sul, estou falando isso em lixo doméstico, né? Nós precisamos fazer disso dinheiro, tá? Dinheiro, investimentos, energias renováveis. Nós precisamos trabalhar tanto na compostagem, nós precisamos trabalhar na geração de energia e do gás, por que não? O gás biometano, tá? Este é o caminho que nós precisamos perseguir, tá? Não tem volta, tá? Veja bem, nós temos um aterro aonde nós destinamos praticamente quase 50%, né, o que não vai para as recicladoras, para as cooperativas conveniadas com o município, assim reconhecidas, né, vai para o nosso CTR. E ainda o rejeito destas, do que as cooperativas reciclam, né, faz a triagem ali, nós levamos para o aterro. Então, nós precisamos diminuir esta conta, tá? Nós precisamos diminuir, aumentar a eficiência e fazer do nosso lixo, transformar ele em receita para o município, tá? Veja bem, por que que nós não podemos, se nós pegarmos a frota de veículos da Codeca, tá, e trabalharmos na questão do biometano, que a gente tenha veículos movidos a esta energia. A questão da compostagem, trabalhar com a questão, por que que nós não podemos trabalhar com a agricultura, transformar o resíduo e indicar isso, né, incidir isso aos nossos agricultores e outras tantas alternativas técnicas e tecnológicas que estão aí, mundo afora, né, que nós precisamos implementar. E eu tenho certeza que a partir desta decisão de governo, assim o faremos juntamente com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Outro fator importante que nós precisamos trabalhar em Caxias do Sul é o combate aos lixões irregulares. É, nós temos pessoas descartando de forma descabida, eu diria até cometendo, diria não, é realidade, cometendo diariamente crime ambiental. Né? Também nós estamos buscando, junto com um trabalho integrado com a Secretaria de Segurança, com a SEMA, com a Secretaria de Transportes, né, monitorar estes pontos, né? A partir dos próximos meses aí, nós estaremos num trabalho forte, né, juntamente com estas secretarias, buscando o quê? Coibir e multar, né, aquelas pessoas que realmente estão fazendo isso na cidade, né, por N situações, N interesse, né, descartando principalmente em áreas de APP, em áreas de mata, né, e causando problemas aos recursos hídricos também ao município de Caxias do Sul. Claro. Nós precisamos coibir e atuar fortemente nessas demandas também.
Barcarolo, tem agora nessa semana aí a proposição do vereador Cristiano Becker, né, sobre o projeto de lei que ele apresentou, querendo encerrar as atividades daquelas pessoas que têm um carrinho, né, para recolhimento dos papelões e outros materiais. Normalmente não é só papelão, eles pegam plásticos também, mas é como ficou conhecido, né, os papeleiros. Isso, como isso afeta o trabalho, por exemplo, da Codeca, no sentido de quem vai fiscalizar, né, caso seja aprovado, agora ele vai para análise de comissões e tudo mais, mas não é a primeira vez que se propõe alternativas, né, de coibir o descarte incorreto ou a presença desses, entre aspas, catadores que você mencionou.
Eu confesso que eu não conheço a real exposição de motivos, né, do vereador Cristiano para poder expressar aqui a minha opinião, porque muitas vezes você distorce, né? Então eu não tenho conhecimento de qual que é o objetivo do projeto de lei, né? Mas tenho certeza que o vereador Cristiano está muito preocupado justamente com o que nós estamos falando aqui. A questão da catação, a questão da forma irregular que a cidade já está há muito tempo, né, dentro desta incidência. E aqui é importante ressaltar, nós não estamos aqui contrários a catadores ou a forma dessas pessoas precisam ter renda, oferir renda para ter seu sustento. O que nós precisamos buscar, na minha visão, é um equilíbrio, né? Trazer estes catadores para uma formalidade, né? Cadastrá-los, né? Vincularmos eles às associações assim reconhecidas, né? A oferir renda. Veja o que o município está fazendo ali, justamente as medidas que estão sendo tomadas junto à rua Cristóforo Randon. O município, né, locou espaços, locou pavilhões justamente para que estas pessoas saiam da total informalidade que estão ali na rua, causando N problemas, né, ambiental, visual, de mobilidade urbana. Enfim, dentre outras ações também que estão ali intrínsecas, essas questões que nós sabemos, né? Então, o que nós precisamos? Trabalhar fortemente nesta questão do equilíbrio com os catadores, tá? E tenho certeza que esse é o objetivo do projeto de lei que o vereador Cristiano está propondo.
De melhoria do sistema de coleta, de destinação adequada, que foi proposto aí pela demanda da cooperativa Paz e Bem na última segunda-feira, que você ainda queira mencionar?
Eu tenho certeza, nós estamos em contato diário com o Tiago, né, que é o coordenador, e ele sabe muito bem do esforço que o município, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, juntamente com a Codeca, está atuando frente à cadeia do lixo em relação às cooperativas, tá? Volto a frisar, o município está trabalhando dentro de alternativas, né? Como você mencionou, tudo envolve valores vultuosos em qualquer mudança. Nós estamos buscando, neste momento, o equilíbrio, melhorar, ser mais eficiente, com redução de custo, tratando a questão da cadeia do lixo, dos resíduos, né? E aqui não é só os resíduos domiciliares. Nós temos uma cadeia, por exemplo, da questão dos resíduos da construção civil, que também nós temos que ter uma atenção. Já estamos atrasados, né? Precisamos trabalhar com isso e encontrar alternativas de controle, onde o município tenha minimamente o controle de toda esta cadeia também, que dá para trabalhar num projeto social, juntamente para oferir renda, com toda a questão da construção civil, envolver o Sinduscom, envolver a Fundação de Assistência Social. Enfim, nós estamos buscando, este grupo de trabalho está buscando esta formatação para apresentar ao governo, ao prefeito Adiló e ao vice Nespolo, e depois para a gente tomar o poder de decisão e encaminhamentos.
Tá certo. Até a próxima, Barcarolo. Tchau, tchau.
Um abraço.
Você ouviu o diretor de operações da Codeca, Ângelo Barcarolo. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e produção de Beverly Rocha. O programa já está disponível no podcast Em Programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem!